Boa noite, ouvinte de todo o Brasil. Aqui sou eu, fora dos meus dias normais de programas, para conversar com vocês sobre um assunto que muito aprecio, reminiscências do Rio de Janeiro. E mais ainda, hein, reminiscências carnavalescas do Rio de Janeiro. Com esse programa, venho abrir uma grandiosa série carnavalesca que Flick oferece pelas emissoras associadas. O fato de estar eu aqui abrindo essa série prende-se a um detalhe importantíssimo, para o qual chama a atenção de todos os ouvintes. É que Flick vai lançar aqui, dentro de alguns dias, um monumental concurso carnavalesco. Ora, isso significa a intenção de animar a grande festa brasileira, coisa que me enche de satisfação. Sim, porque, por mais que não pareça, eu também sou um grande carnavalesco, hein? Tão grande que, de ano para ano, cada vez mais venho lastimando o desprestígio em que vai caindo o nosso carnaval. Com esses programas em que venho fazer, vocês recordarem todo o esplendor do passado e o quanto era interessante e atrativo o trigo de Momo, espero incutir em todos os ouvintes um desejo intenso de tornar os carnavais futuros tão bons ou melhores que os carnavais passados. Notem quanta curiosidade, ouvintes, havia antigamente. Vamos recuar 46 anos. Estamos aqui no dia 25 de fevereiro de 1900. É domingo de carnaval e chove a cântaro. Não existe ainda a Avenida Rio Branco e o ponto de reunião dos carnavalescos é a Rua do Ouvidor. Como 1900 é o ano do quarto centenário do descobrimento do Brasil, o carnaval, que já desde aquele tempo procurava um pretexto para se estender além dos seus 3 minguados dias, começara uns 15 dias antes. É verdade que as chuvas e as incêndios atrapalharam muitos festejos. As cantigas que o povo tinha para cantar não eram muitas, mas o barulho nas ruas era enorme. De instante a instante passavam pelas ruas grupos de fantasiados fazendo uma zoeira incrível, batendo em caixas, em tambores, em bombos, afugentando o silêncio e o sossego. Aquilo era o Zé Pereira. Aqueles bandos vinham pelas ruas, martelando as peles de seus tambores e soltando no ritmo o grito característico. Zé Pereira! Zé Pereira! Zé Pereira! Zé Pereira! Sabem vocês onde vem o Zé Pereira? Diz Vieira Fazenda nas suas antiquárias e memórias do Rio de Janeiro que o Zé Pereira foi implantado no Brasil por um português chamado José Nogueira de Azevedo Paredes, que era sapateiro e tinha sua loja ali na rua São José 52. Há quase 100 anos, numa segunda-feira de carnaval, Zé Nogueira, lembrando das festas populares de sua terra, resolveu sair com os amigos pelas ruas, levando bombos e caixas. A brincadeira consistia somente em gritar e bater. Os gritos e as pancadas eram intercalados assim. Zé Pereira! Zé Pereira! Zé Pereira! Zé Pereira! Talvez por ser tão simples, intuitivo, infantil e tão ao gosto abrutalhado do tempo, o Zé Pereira fez um grande sucesso logo que apareceu. Tanto assim que logo nos outros anos surgiram imitadores. No ano de 1900, ainda havia muito Zé Pereira, mas já havia também originada por ele uma cantiga que cantava com a música dos Pompiers de Nanterre. Era essa música que se ouvia muito sempre que o Zé Pereira das ruas o permitia.
O Zé Pereira pra ninguém faz mal. Viva o Zé Pereira, viva o carnaval. Viva o Zé Pereira pra ninguém faz mal.
De quando em vez formavam-se rodas pelas calçadas naquele tempo. No centro, um fantasiado de zero dançava e em voltas populares, batendo palmas, entoava uma cantiga tradicional e fácil, às vezes até improvisando versinhos assim.
O raio sol suspende a lua, bravo vão velho que está na rua. O raio sol suspende a lua, vejam que o barco manso flutua. O raio sol suspende a lua, vejam que gente vai pela rua.
Não eram como veem cantigas feitas especialmente para o carnaval, não. O que então se fazia especialmente para cada ano eram as críticas. Cantadas ou somente recitadas por mascarados isolados, elas davam uma nota de pitoresco e de espírito ao carnaval daquele tempo. Em 1900, por exemplo, muitos mascarados apareceram fazendo referências nos versos que vinham recitando ou cantando, fazendo referências à guerra anglo-boer no Transvaal e às famosas profecias do astrônomo Falbo, feitas em 1899, sobre o cometa do Biela. Música mesmo, especialmente para o Carnaval do Povo, não havia ainda, mas já começava a se fazer notar uma cantiga que desde o ano anterior o cordão Rosa de Ouro cantaram no seu desfile. Por onde passava o cordão, ia ficando na memória de que ouviam aquela melodia empolgante que depois durou anos e anos. Muitos anos ficou o Abre Alas de Chiquinha Gonzaga com a música oficial do Carnaval do Rio de Janeiro, prestando-se para novos versos que ora exaltavam as qualidades do cordão que o passava a usar e ora serviam de crítica aos acontecimentos da época. Mas passou-se um ano. E em 1901, o que se comentava no Carnaval era o novo imposto do selo, que era criticado em cantigas que traziam versos assim: tudo é selado, selado é. Vem da cabeça e chega ao pé. Mais um ano passou e chegamos afinal ao trágico Carnaval de 1902. Para que os meus ouvintes possam compreender os acontecimentos de 1902, é preciso que se lembrem de que naquele tempo o desfile de um cordão, de uma banda de música e até mesmo de uma procissão religiosa era precedido de uma malta de cordeiros, capoeiras, criminosos de toda a espécie que se aproveitavam das passeatas para suas exibições violentas. O mais leve incidente surgido no caminho era o bastante para que eles promovessem arruaças perigosíssimas, de onde frequentemente resultavam mortes ou ferimentos sérios. No domingo 9 de fevereiro de 1902, primeiro dia de carnaval, ia num bonde em direção ao Largo do Machado, o grupo Filhos da Estrela dos Dois Diamantes, quando na esquina da rua Marquês de Abrantes foi subitamente atacado por um cordão rival que se chamava Flor ou Filhos da Primavera. Travou-se uma luta horrível, havendo tiros, facadas e cacetadas. O conflito, que começou às 7:30 da noite, durou somente alguns minutos, mas quando a polícia chegou, encontrou no meio dos destroços de madeira, dos estandartes rasgados, etc., três homens caídos ao chão, um deles morto a tiros, e os outros dois, um ferido e o outro morto a facada. Os mortos eram Antônio Angelino Gonçalves, apelidado O Boi, e um tal de Jorge dos Santos. Segundo testemunhas, o assassino deste último estava fantasiado de rei dos diabos e trazia a faca escondida na cauda. No dia seguinte, às 5 horas, saíam os dois enterros para o cemitério de São João Batista. Foram conduzidos à mão um dos dois caixões cobertos com os estandartes de seu filho. Mas era segunda-feira do carnaval, e o acompanhamento foi feito por populares fantasiados. Muitos cordões fantasiados, hein, não se esqueçam, muitos cordões se incorporaram também àquele cortejo fúnebre. Iam, por exemplo, os filhos do Cacete, Maçã de Ouro, o Triunfo da Glória, Filhos do Poder do Ouro, Rainha das Chamas e muitos outros. Se vocês quiserem ter uma ideia exata do que aconteceu naquele extraordinário enterro, se não quiserem ver os jornais da época, leiam o que diz Luiz Edmundo no seu livro O Rio de Janeiro do Meu Tempo, de onde eu vou extrair esses dados de agora. Diz ele: pela Rua do Catete segue o formigueiro humano em passo ritmado. E quando em quando, novas adesões. Mais povo, mais carnavalesco. E vão a marchar assim, quando um dos ranchos tem a ideia de fazer suar a película de um dos tambores, tirando rufos melancólicos em ritmada e fúnebre surdina. A ideia é amada, agrada. Outros ranchos imitam, não. O ruído dos passos nas calçadas é vencido pelo plangeiro das filicas que as baquetas barulham. Ganha um pouco de vida a comitiva enorme. Vão todos em marcha lenta, mais ou menos dispostos e aprazidos, dando rompe uma voz misteriosa num cristalino canto que se eleva em adágio magnífico. A toada impressiona. Comove. A princípio desenha angústia, é pranto e é sofrimento. Depois alteia-se, destaca-se e domina. Ouvem-na todos curiosos. Depois, subindo sempre, rebenta num crescendo suavíssimo, num coro harmonioso que vai também por sua vez avolumando-se, crescendo. Oh, pouco tempo, o cantar ensurdece-me tão forte. Já é alegre, profano. As mulatinhas começam a rebolar os quadris. Paracoteiam negras crioulas de grandes saias rodadas. Agitam-se pandeiros. Os estandartes rodopiam no ar. E assim chegam ao cemitério, onde entram os dois caixões aos coléus, os mascarados que os carregam aos empurrões, aos evoéis. Quando a cova úmida e fria recebe os corpos que se enterram, o cemitério está coalhado de máscaras e fantasiados que se esparramam entre cruzes de pedras, anjos de mármore, lousas, urnas funerárias. E há quem dance e há quem cante. Novidade. Garantido pelo nome Flick, existe um novo tipo Flick para superfície, feito à base de DDT, vendido em lata azul. O Flick para superfície deve ser pulverizado diretamente sobre as paredes, tetos, móveis, etc., transformando-os em armadilha mortal para os insetos. Esses dois tipos de Flick destinam-se a dois fins diferentes. O Flick tradicional em lata amarela combate os insetos no momento em que aparecem. E o Flick para superfícies, vendido em lata azul, combate os insetos durante vários meses. Flick para superfícies, aplicado de acordo com as instruções impressas na lata, é mortal para os insetos, mas inofensivo à saúde humana. Peça Flick e certifique-se de que recebe Flick. E lembre-se, se o soldadinho não estiver na lata, não é Flick. Dê aos insetos combate mortal com Flick para superfície ou Flick tradicional. Continuamos, ouvintes. Naquele ano de 1902, as críticas abrangiam principalmente o aumento das passagens de bondes da Companhia de Vila Isabel. E, como curiosidade, para que vocês comparem, conto aqui a vocês que o ingresso para os bailes da Guarda Velha naquela época custava 500 réis. Mas vai passando o tempo. E aqui estamos agora no dia 22 de fevereiro de 1903, domingo de carnaval. Continua o sucesso do Abre Alas. Já neste ano, muitos cordões e grupos utilizam sua melodia como hino. O carnaval de 1903 é bastante turbulento. O uso das bisnagas provoca conflitos. Também pudera. Havia bisnagas imensas, muito parecidas com essas bombas de Flick de hoje. Neste ano, caem chuvas torrenciais. As principais críticas se referem à questão do Acre e à proibição de andar em vacas leiteiras pelas ruas. Vale a pena lembrar o caso, ouvintes. Antigamente andavam pelas ruas, mesmo nas do centro, leiteiros ambulantes que traziam suas vacas presas por uma cordinha. Quem quisesse leite, trouxesse sua vasilha e ali mesmo, em plena rua, o homem ordenhava a vaca à vista do freguês. Pois as críticas do carnaval registram a proibição em versos assim. Não quero vacas de leite nas ruas a passear. Para a cidade sanear, não quero vacas de leite. É preciso que eu ajeite cada qual no seu lugar. Não quero vacas de leite nas ruas a passear. Só quero leite vendido doravante em grandes latas. Um vasilhame de patas, não quero leite vendido. Isso sendo resolvido, tudo mais são pataratas. Só quero leite vendido doravante em grandes latas. No ano seguinte, em 1924, os versinhos avulsos e as críticas dos préstitos se referem às matrículas dos cachorros. Só podem andar nas ruas cães matriculados. Os outros estarão sujeitos à carrocinha. Muitos conflitos se verificam neste ano e as bisnagas persistem surgindo cada vez maiores, servindo para dar verdadeiros banhos nos carnavalescos. A coisa chegou a tal ponto que, nas vésperas do carnaval de 1905, a polícia toma rigorosíssimas medidas destinadas a coibir, entre outros abusos, a pretensão que se tem verificado nesses últimos anos de restaurar o pernicioso jogo do intrudo. Vejam vocês, a possível volta do intrudo em 1905. O intrudo, como vocês sabem, consistia naquela delicada brincadeira de encher um balde d'água e despejá-lo em cima do primeiro que aparecesse. Que brincadeira, hein? Mas ouçam agora essa outra brincadeira que os jornais de 1905 registraram. No dia 7 de março, um rapaz chamado Paulo Brito resolveu ganhar uns cobres pelas ruas. Fez então uma fantasia de pano e capim seco pôs uma máscara de urso e saiu dançando e recolhendo dinheiro num pilho. Quando passava pela Praia Formosa, de frente de uma casa parou para dançar. Um morador, então, para se distrair, tocou fogo na fantasia e o urso morreu queimado. Brincadeira, tudo brincadeira. Nesse ano de carnaval solicitado de sítio, as críticas falavam da nova mania. A nova mania daquele tempo, sabem qual era? Os cartões postais, que eram o furor da época. As críticas falavam ainda dos ratos e das peças. Falavam do roubo dos 805 contos da central. E falavam também muito do eixo. Mas não pensem vocês que era esse eixo que andou em moda na última guerra, não. Era o eixo da avenida, que é o traçado da Avenida Rio Branco, que os entendidos diziam estar completamente errados. Diziam, mas não estavam. E ninguém sabia disso melhor do que o povo, do que a massa, que nas suas paródias já mostrava conhecer o valor daquele que reformava a cidade, o velho prefeito Passos. Não importava para o povo que os carros de crítica metessem um pau no grande prefeito, porque o povo todo o defendia melhor cantando, parodiando assim. O raio sol suspende a lua, bravos ao velho que alarga a rua. Sim, quem alargava a rua naquele tempo era o Passos. Ainda por essa época, o povo não cantava em coro, como hoje, pelas ruas. As músicas usadas eram as tradicionais, a que cada qual aplicava as letras que queria. Somente os cordões e os blocos é que se davam ao trabalho de apresentar cada ano novas cantigas. Mas essas não se popularizavam entre o povo, não. Entretanto, nas letras que eles cantavam, já andava o registro dos acontecimentos da época. Assim é que, em 1906, o Flor da Primavera desfilou prestando uma homenagem ao encoraçado Aquidaban, que explodira dias antes na enfiada de Jacuacanga. O estandarte do cordão representava um navio mergulhado no mar revolto, deixando um rastro de fogo e fumaça. E entre outros versos, o cordão cantava um assim. Lá se foi o Aquidaban, o navio da batalha. Lá se foi o Aquidaban, o navio da batalha. Pegou fogo no alto mar, no alto mar, e não se pôde salvar. Os fantasiados pelas ruas isoladamente cantavam o que lhes ocorria. Eram frequentes nessas ocasiões as cantigas de roda, as cantigas do tempo dos reisados e até as modinhas dolentes. Ainda não havia o hábito de cantar em coro, como hoje, uma única música. Uma cantiga, para chegar a ser conhecida de toda a gente, levava anos e anos. Só então é que ela passava a ser entoada pelos grupos que já a conheciam dos carnavais anteriores. Foi isso, por exemplo, que se deu com o famoso Vem Cá Mulata, que, tendo surgido em 1902, só era de fato popular e só se cantava em grupos pelas ruas aí em 1906. Lembram-se? Vem cá, mulata,
não pula não. Vem cá, mulata, não pula não. Sou democrata, sou democrata, sou democrata de coração.
No ano seguinte, em 1907, o carnaval, que já então se fazia francamente na Avenida Central, era musicalmente a repetição das cantigas dos anos anteriores. Os blocos e cordões vão firmando suas tendências para o elogio das flores e assuntos ligados. Seus nomes são assim: Roseira de Prata, Tudo Flor, Flor da Lira, Jardineiras do Amor, Tananga de Japão e outros, muitos outros. As críticas do ano se ocupam em comentar a guerra entre a Bolívia e o Acre e o famoso crime de Carleto e Roca. Mas o que dá margem a maiores comentários é o perigo amarelo. Vocês pensam naturalmente que são os japoneses, não? O perigo amarelo daqueles tempos eram os bongos, que eram pintados de amarelo e causavam então muitas vítimas. Mas vão passando os anos. Os carnavais de 1908 e 9 não se destacam muito na nossa história. Por eles, em todo caso, chega-se a conhecer certos acontecimentos de cada ano, como, por exemplo, a conhecida questão das cervejas nacionais e dos vinhos estrangeiros, como também o progresso avassalador do cinematógrafo. E a não ser pela bonita cantiga nova do Pega na Saleira, nada mais a música registrou por aquele tempo.
Ai,
Ainda se cantava bastante o Abre Alas, ainda se cantava o Vem Cá Mulato naquele tempo. Mas o barulhento Zé Pereira não tinha desaparecido de todo, não. A verdade é que desde alguns anos ele se civilizara um pouco, se é que se pode chamar assim, ao fato dele ter mudado um pouco de ritmo e ter adquirido uma letra onomatopaica que era a reprodução exata do seu barulho. Era assim. A letra imitava isso. Isso é mesmo muito bom, bom, bom. Isso é bom, muito bom.
Vamos interromper um momento, almirante, para falar do flip para a superfície.
Flip para a superfície? Eu não entendo. Eu conheço o flip de soldadinho em lata amarela.
Perfeitamente. O flip de lata amarela continua à venda. Mas é que agora os fabricantes de flip lançaram um novo tipo. É o flip para superfície à base de DDT. Esse novo tipo de flip serve para ser pulverizado nas paredes, os tetos, os móveis, cortinas, enfim, sobre qualquer superfície.
Mas qual é a vantagem desse novo tipo de flip, o flip para superfície?
A vantagem é que o flip pulverizado na superfície, de acordo com as instruções impressas na lata, reveste a superfície de uma camada invisível, mortífera para os insetos, mas note bem, inofensiva à saúde da gente.
E o que acontece quando um inseto pousa nos lugares revestidos de flip para a superfície?
Acontece que ao ter contato com a camada deixada pelo flip para a superfície, o inseto sofre paralisia e momentos depois morre de fato.
Ah, bem, agora eu compreendi. Quer dizer que a gente pode usar um ou outro, né?
Sim, mas contanto que cada tipo de flip seja usado para sua finalidade. O flip em lata amarela, pulverizado no ar, serve para combater os insetos no momento em que aparecem. E o flip para superfície, em lata azul, deve ser aplicado ou pulverizado diretamente nas paredes, tetos, móveis, etc., com a vantagem de se aplicar uma vez e permanecer ativo durante vários meses. Por isso, você deve dar combate aos insetos com o flip para superfície, ou flip tradicional. Mas não se esqueça, ao pedir flip, certifique-se de que recebe flip. Verifique se o soldadinho está na lata, hein? Pois se não estiver, não é flip.
Em 1910, as cantigas já constituem francamente uma parte bem importante do Carnaval do Rio de Janeiro. Os cordões apuram seus ensaios, que levam às vezes meses e meses. Só assim conseguem impressionar pela música. É digno de registro o cuidado com que eles tratam desse particular ouvinte. Não só na questão das vozes, como também na parte orquestral, era um bonito espetáculo de estilo de um cordão entoando cantigas assim. É verdade que todo esse lirismo não evitava as agressividades. A prova disso está no violento conflito que surgiu entre dois cordões em 1910, devido ao garbo de suas pastoras e apesar da tristeza de suas músicas. Foi assim o caso, gente. Os cordões Estrela de Ouro e Cravinho de Ouro encontraram-se na Praça 11 de Junho às 10 horas da noite. Ao se avistarem, trocaram injúrias, cada qual fazendo soar mais forte seus tambores e suas vozes, a fim de encobrir a música do antagonista. A custo, foi evitado o atrito e conseguiram ser separados e dali tomaram rumos diferentes. O Estrela de Ouro seguiu para a Praça da República e o Cravinho de Ouro pela Rua dos Condes de Itaúna, mas tomando a mesma direção da Praça da República. Por infelicidade, chegaram ao mesmo tempo ali à praça e ao se defrontarem novamente, ninguém mais pôde evitar a briga, da qual resultou ficar um morto e saírem muito feridos. Era assim o carnaval daquele tempo. As críticas do ano de 1910 envolviam as profecias de Lúcio Teixeira, falavam do chaleirismo que andava muito em moda e dos cometas, isso por causa das notícias da próxima passagem do cometa de Halley. Alguns carros dos Prestes prestavam homenagem a Santos Dumont e ao seu novo avião, o Demoiselle. Mas além desse estudo que se pode fazer por meio de carros de crítica da época, há um outro que é puramente musical e que registra acontecimentos importantes da história do Rio. Em 1909, o Rio de Janeiro tinha ouvido pela primeira vez a famosa opereta de Lehar, A Viúva Alegre. Sua música causou um verdadeiro furor, tornando-se de tal maneira popular a opereta que até se chamava a Estacada. Sente-se esse predomínio incrível da música da Viúva Alegre no espírito do carioca por meio da quantidade incrível de cantigas que aproveitavam sua música, transformando-a em marchas e contramarchas de cordões. Dessa maneira, aí temos a música marcando uma época da vida do Rio. E para que vocês tenham uma ideia das curiosas letras de cordões da época, aqui está uma que se cantava com a música da Viúva Alegre no Carnaval de 10.
De Matera, quando sai a passear, é o anúncio que sai no jornal. É um vaso cercado de flores, um cartão por sal de amor. As estrelas no céu a correr, num amor de pitelo no ar. Primavera, quando sai a passear, é o anúncio que sai no jornal. É um vaso fechado de flores.
Foi assim o nosso carnaval até 1910. 10 anos, seus imprevistos e emoções em cada dos seus 3 dias dedicados à mama. Na próxima quarta-feira, às 21h30, estarei aqui novamente com a Orquestra de Carioca e o Coro, contando episódios e cantando as melhores músicas dos carnavais de 1911 a 1920. Por hoje é só. Pela minha parte, obrigado pela atenção e boa noite, ouvintes de todo o Brasil. E aqui termina por hoje o espetáculo Carnaval Antigo, irradiado pelas ondas médias da Rádio Tupi e ondas curtas da Rádio Tamoio do Brasil.